Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado no Senado, o projeto do primeiro emprego prevê a contratação de 1,5 milhão de jovens. Especialista alerta sobre crescente contaminação de mulheres grávidas por resíduos de plástico. Avós maternos podem ter licença em caso de crianças sem registro do pai. Boa noite. Um projeto aprovado pelo Senado pode trazer uma nova esperança para jovens que estão fora do mercado de trabalho. O projeto de lei do primeiro emprego vai incentivar a contratação de mais 1,5 milhão de jovens sem experiência. Segundo o estudo do IPEA, os jovens são os mais afetados pelo desemprego no país, com a maior taxa de desocupação, 31%. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados e aguarda votação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, a proposta reduz encargos de empresas que contratarem jovens que nunca trabalharam. A contribuição ao INSS passa para até 1% e a alíquota do FGTS para 1%. A expectativa é que, com a nova lei, mais de 1,5 milhão de jovens sejam contratados. O relator Veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, disse que o desemprego é uma injustiça com a juventude.
Afinal de contas, são milhões e milhões de brasileiros. Essas faixas etárias dos 16 aos 29 anos não estão tendo a oportunidade para trabalho. E entre estes, milhões nem estudam, nem trabalham. O projeto facilita, cria oportunidades. E esperamos nós que possa ser aprovado e sancionado pelo governo federal.
Batizado de Lei Bruno Covas em homenagem ao prefeito de São Paulo, falecido em maio, vítima de câncer, o projeto aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Após a CPI da pandemia firmar parceria com a CPI mista das fake news para investigar também a disseminação de notícias falsas sobre a Covid-19, o senador Ângelo Coronel pediu um pente fino nas informações para identificar a origem das notícias falsas do país relacionadas à pandemia que podem contribuir com a apuração. Detalhes com Pedro Pince.
Com o apoio de técnicos da CPMI das fake news, a CPI da pandemia vai investigar uma suposta disseminação de notícias falsas sobre a eficácia das vacinas e tratamentos precoces. A parceria foi um pedido do relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O presidente da CPMI das fake news, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, pediu um pente fino nos dados levantados pela comissão.
Espero que seja mão dupla. Se a gente precisar também de alguma peça que já foi investigada lá pela Covid, que também eles possam compartilhar conosco.
A relatora da CPMI, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou a parceria.
No entanto, temos as ferramentas e o caminho indicado de que provavelmente há muita coincidência entre aqueles que já praticam fake news normalmente e aqueles que passaram a fazer fake news da pandemia.
A suposta disseminação de notícias falsas por empresas contratadas pelo governo é uma das linhas de investigação da CPI da pandemia.
E sobre a compra de vacinas indianas, a oposição quer manter as investigações sobre a empresa que intermediou a compra, apesar do cancelamento do contrato pelo laboratório indiano. Já aliados ao governo alegam que o Ministério da Saúde já tinha suspendido as compras em junho. Repórter Érica Christian.
O laboratório Bharat Biotech, fabricante da Covaxin, rescindiu o contrato com a Precisa Medicamentos, representante brasileira. A empresa é investigada pela CPI da pandemia por irregularidades no contrato de R$1,6 bilhão. O laboratório indiano negou a assinatura em documentos usados pela Precisa Medicamentos para firmar o contrato com o Ministério da Saúde. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avalia que a decisão da Bharat Biotech é resultado dos trabalhos da CPI.
A CPI não vai dar em pizza porque ela já está dando resultado. Um deles é justamente o cancelamento do contrato. da Bharat Biotech com a Precisa na compra dessa vacina que não podia ter sido comprada.
Ao citar que nenhuma dose da Covaxin foi adquirida, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que as negociações com a Precisa ocorreram no momento de escassez de vacinas.
Naquele primeiro momento, não haviam as opções que existem hoje. Então, hoje eu acho que não há justificativa para se manter uma negociação numa vacina mais cara e com tantas variáveis em torno desse contrato. Acho que o Ministério deve confirmar o cancelamento dessa contratação.
No final de junho, o Ministério da Saúde suspendeu a compra da Covaxin.
O dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, será ouvido na CPI no início de agosto, após o fim do recesso. Mas ele conseguiu um habeas corpus no STF e tem o direito de ficar calado durante o depoimento. E a Procuradoria da República, no Distrito Federal, determinou a abertura de inquérito civil para apurar o suposto pedido de propina de $1 por dose durante a negociação para a compra de vacinas da farmacêutica AstraZeneca. Os procuradores vão analisar indícios de improbidade administrativa. O alvo principal é o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que chegou a ser detido pela CPI da pandemia. Ele nega irregularidades. Um projeto em debate no Senado pode conceder licença para avós maternos de crianças sem o registro do pai. Na falta do apoio paterno, muitas vezes são os avós que dão o suporte necessário à mãe que acabou de dar à luz e à criança recém-nascida nos primeiros dias. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Avós maternos de crianças sem o registro do pai podem ter 5 dias de licença a partir do nascimento do bebê. O projeto com esse objetivo já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O relator, Zequinha Marinho, do PSC do Pará, afirma que o apoio dos avós maternos é essencial nesse caso.
Como sabemos, o ônus da irresponsabilidade parental paterna recai desproporcionalmente sobre a mãe e de forma indireta sobre a família da mãe, notadamente sobre a avó materna. No caso, trata-se de reconhecer essa desfortunada circunstância e permite aos avós maternos a possibilidade de auxiliar sua filha em momento de grandes dificuldades pessoais.
Uma outra proposta do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, concede os 5 dias de licença para os avós maternos e paternos. Os dois projetos estão na Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Meio Ambiente debateu o consumo e os malefícios do uso de plásticos no dia a dia. Especialista ouvido pela comissão alertou para o risco à saúde causado pela ingestão de resíduos plásticos, sobretudo por mulheres grávidas. O editor do Atlas do Plástico lembrou que o microplástico contém elementos cancerígenos e já foi encontrado até em placentas. Repórter Regina Pinheiro.
O plástico leva em média 400 anos para se decompor e seus resíduos podem contaminar a água e o solo. Na Comissão de Meio Ambiente, o editor do Atlas do Plástico, Marcelo Montenegro, alertou para o risco à saúde que os microplásticos, que são fragmentos com menos de 5 milímetros, podem causar.
Um perigo químico, porque os produtos de plástico eles contêm elementos químicos, aditivos químicos, muito tóxicos, alguns até cancerígenos. Tem um estudo do sangue de mulheres grávidas que já detectou uma média de 56 produtos químicos industriais diferentes, muitos deles originários de produtos de plástico, e cientistas da Itália que identificaram pela primeira vez a presença de microplásticos em placenta de mulheres grávidas.
Além do aumento da reciclagem, Marcelo Montenegro defende o uso de embalagens retornáveis, com o consumidor levando o próprio recipiente para os pontos de venda.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.